E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, com as principais notícias do dia e também os temas que trazemos, né, na análise dos nossos especialistas, sempre com dedicação aos avanços da medicina, aos problemas da saúde, ao diagnóstico precoce, à prevenção. Nós vamos falar hoje da seguinte doença, doença de Pompe. Você já ouviu falar? Quedas constantes, fadiga, fraqueza muscular, dificuldade de realizar ações cotidianas, não é? Que exijam algum esforço. Então, tudo isso pode sinalizar esta doença, que é uma doença neuromuscular. Então, a gente vai entender se ela é rara, se ela está ligada a fatores genéticos, se ela é progressiva, ou seja, ela piora ao longo da vida. Há diferenças entre a manifestação dessa doença na criança e no adulto, e em especial, que é sempre importante a gente falar do diagnóstico precoce para prevenção. E que formas de tratamento, né? Como é que, quais são os recursos que a medicina dispõe hoje para tratar deste problema? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Edmar Zanotelli. Ele é neurologista e professor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Professor, bom dia. Seja muito bem-vindo ao jornal.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite.
Professor, eu começaria com a seguinte pergunta. Não vejo muito as pessoas falarem desse tipo de doença. Ela é uma doença rara, pouco falada ou pouco diagnosticada aqui no Brasil? Eu gostaria que o senhor nos desse uma introdução mais geral sobre a doença.
Ela é realmente uma doença rara. Tem uma incidência geral em torno de 1 para 40 mil indivíduos, mas também tem um outro problema. É uma doença pouco diagnosticada. Então, se você não pensa no diagnóstico, a chance de você confirmar o diagnóstico acaba diminuindo. E, inclusive, a prevalência dessa doença nos nossos ambulatórios é muito menor do que a gente poderia imaginar.
Normalmente, quando se descobre essa doença, e ainda criança, pode acontecer do adulto descobrir essa doença e, às vezes, num momento mais tardio?
Olha, essa doença, classicamente, ela é caracterizada por envolver indivíduos de qualquer faixa etária. Mas o mais frequente é ela afetar crianças na faixa de bebês, né? Na faixa de zero mês de vida até um ano de idade, que é o que a gente chama de Pompe infantil. É a forma mais frequente e é a forma mais grave da doença. No entanto, nos últimos anos, nós temos reconhecido pacientes com formas mais brandas da doença, em que as manifestações se iniciam no final da adolescência e até na vida adulta. Esses pacientes apresentam um quadro um pouco mais leve, mas mesmo assim é um quadro progressivo e é um quadro também limitante do ponto de vista motor e respiratório.
Ela tem causas genéticas, professor?
Sim, é uma doença genética. O gene que está relacionado a essa doença, ele é responsável por codificar uma proteína chamada maltase ácida. Na verdade, é uma enzima. Essa enzima, ela participa da via de degradação do glicogênio em glicose. Então, se você tem uma dificuldade na produção de glicose durante atividade física, por exemplo, ou no funcionamento dos seus órgãos, isso acaba levando a uma situação metabólica, um defeito metabólico. Então, essa é a causa da doença, uma doença realmente genética.
Se não for tratada, e daqui a pouco o senhor vai falar quais são as formas de tratamento, ela pode piorar ao longo da vida, inviabilizando, inclusive, movimentos simples, né, como eu disse, qualquer esforço físico?
É uma doença progressiva. A forma infantil é bem grave. Então, se você não tratar o bebê com essa doença, ele vai evoluir para uma falência respiratória muito grave e a mortalidade é muito alta. Então, até os 2 anos de idade, a maioria das crianças acaba falecendo. Já nos indivíduos adultos com a doença, eles vão perdendo funções motoras progressivamente.
E como é feito o diagnóstico? Então, eu acho que, claro, quando algum tipo de sintoma, quando se percebe que algo não está acontecendo normalmente. Eu resumi muito aqui, cansaço, fraqueza muscular, isso leva à busca de um especialista, ou na criança os sintomas são outros?
O problema é que grande parte das manifestações são manifestações comuns a outras doenças. E, com isso, a investigação, no início, acaba sendo um pouco demorada, porque muitas vezes os colegas iniciam investigação buscando outros diagnósticos. Então, isso acaba levando um pouquinho um atraso para a identificação da doença. Mas a partir do momento que você pensa na possibilidade dessa doença, o principal método para fazer o diagnóstico é o teste genético. Então você tem um teste genético, já que é uma doença genética, né, específica para fazer o diagnóstico. Existe um método que a gente usa muito para confirmar hoje em dia e que no passado a gente utilizava como primeira escolha, quando não tinha acesso ao teste genético, que é a dosagem da enzima. Como a doença de Pompe é a deficiência de uma enzima, que é a maltase ácida, que eu já citei, a gente consegue, através de um papel de filtro, você coleta um pouquinho de sangue do paciente, você fura o dedo, né, sai uma gotinha de sangue, coloca no papel de filtro e você consegue dosar a atividade dessa enzima no papel de filtro. Se ela estiver reduzida, então você confirma o diagnóstico da doença de Pompe. A confirmação mesmo, do ponto de vista genético, é encontrando a mutação, né, o defeito genético no gene da maltase ácida.
Agora, professor, uma outra dúvida. Normalmente, quando há alguma manifestação do gênero, algum tipo de sintoma como aqui descrevemos, dificelmente a criança ou o adulto leva esse problema a um neurologista. Normalmente, que médico se busca quando se tem esse tipo de sintoma? Porque é justamente essa confusão que acaba atrasando, às vezes, o diagnóstico, né?
Exato. Vamos falar então primeiro do Pompe infantil, aquele que afeta o bebê. Então, em geral, quem vê essas crianças é o pediatra geral. E essas crianças se manifestam, a manifestação ocorre através de uma hipotonia, ou seja, quando a criança começa a ficar molinha, para de mexer os membros por fraqueza muscular, entra numa dificuldade respiratória muito grande, isso vai piorando. E apresenta uma cardiomiopatia, então há uma dilatação do coração. Então, esses são os três principais sinais da doença no bebê. Então, com essas manifestações, o colega já vai pedir uma avaliação ao neurologista ou ao neuropediatra, e é importante que o neuropediatra ou neurologista que está avaliando o caso, ele pense na possibilidade de doença de Pompe para pedir o exame correto. Outro grupo de especialistas que costuma ver essas crianças, esses bebês, são os geneticistas, e que também precisam conhecer a doença e conhecer os principais sinais e sintomas para poder pensar na doença e solicitar os exames corretos. Outro grupo de pacientes que desenvolvem a doença de Pompe são os indivíduos adultos. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque as manifestações muitas vezes são muito leves. Então, por exemplo, é aquele indivíduo que tem fadiga, fadiga crônica, é aquele indivíduo que tem dificuldade para correr, para subir escada, então ele vai subir um degrau, ele cansa. Para você ter uma ideia, a doença de Pompe afeta a musculatura abdominal. Então, o indivíduo que não consegue fazer abdominais, por exemplo, às vezes é por causa da doença Pompe. Isso vai
Curioso.
piorando. Ele pode desenvolver, por exemplo, deformidade de coluna, escoliose, e ele começa a ficar com problema respiratório. Então, ele começa a ter fadiga e cansaço por insuficiência respiratória, junto com a fraqueza. Quanto mais rápido você faz o diagnóstico, pegando a doença no momento bem inicial, melhor é a resposta ao tratamento. Então, se você demorar muito a fazer o diagnóstico, mesmo você instituindo o tratamento, já a eficácia já não é tão boa.
Professor, me ocorreu uma questão agora, não na criança, porque a forma de, né, de caminho que leva ao diagnóstico é diferente, mas no adulto, e neste momento, por exemplo, em que estamos passando pela pandemia da Covid-19, que entre os sintomas, entre os muitos sintomas relatados, isso difere de paciente para paciente, está cansaço, fraqueza muscular, dificuldade, né, de realizar as tarefas cotidianas. Isso pode ser confundido, por exemplo, com Covid-19?
Olha, até pode. É difícil falar isso porque o Covid-19 é uma doença aguda. Então, o indivíduo estava normal e desenvolve um quadro infeccioso com febre, cansaço, dor muscular, fraqueza, mas o quadro do Covid-19 ele está mais relacionado a uma questão infecciosa, com manifestações febris. Isso não ocorre na doença de Pompe. O que pode acontecer é um indivíduo que tem uma doença de Pompe, um quadro muito leve, não tem o diagnóstico. Então, ele vinha manifestando a doença e, de repente, ele pega o Covid. Aí, o que acontece? O quadro motor pode se agravar, como decorrência do quadro do Covid. Isso pode acontecer.
Bom, professor, o que a medicina dispõe hoje? O senhor já explicou mais ou menos qual é o diagnóstico, a forma de diagnóstico, e o que é oferecido hoje a esse paciente para tratamento? A gente também, acho que mais uma vez, tem aqui que diferenciar a abordagem infantil e adulta.
O primeiro tratamento é o tratamento sintomático, multidisciplinar, que envolve reabilitação, tratamento médico cardiológico, tratamento médico da parte respiratória. Então, no bebê é muito importante toda essa parte. Então, a ventilação mecânica, os cuidados respiratórios, a fisioterapia motora, a parte da deglutição. Então, assim, é uma abordagem multidisciplinar, porque é uma situação bastante complexa. Além disso, existe hoje a terapia de reposição enzimática. Então, essa enzima que está faltando, é possível você tentar repor essa enzima através de uma terapia de reposição enzimática. Isso é feito através de uma injeção intravenosa. Então, é o tratamento disponível. Os bebês que têm utilizado essa terapia, o que acontece? A evolução da doença, ela estaciona. E as crianças tendem a ter uma evolução muito melhor, ou seja, a sobrevida dessas crianças aumenta bastante. Já no indivíduo adulto, o tratamento também é baseado em reabilitação. Se tem problema respiratório, tem que focar no tratamento respiratório com fisioterapia e cuidados respiratórios, mas também a terapia enzimática ajuda a reduzir a progressão da doença e até melhorar a sintomatologia. A gente tem experiência de pacientes tomando a terapia de reposição enzimática, em que houve melhora, por exemplo, para correr, para subir escada, melhora da fadiga e melhora da parte respiratória. E a literatura médica também mostra isso. Vários trabalhos publicados têm mostrado que a terapia de reposição enzimática, ela realmente alivia a progressão da doença e melhorando a sintomatologia do paciente.
Professor, agora acho que esse é um ponto em que nós gostamos, né, de enfatizar, que é sempre a importância do diagnóstico precoce, mesmo para as doenças, né, que o paciente vai ter que enfrentar, tratar por toda a vida, é sempre muito importante o acompanhamento de um especialista e também de um tratamento, né, de uma prevenção, de um diagnóstico precoce. Então, eu gostaria que a gente deixasse um recado aqui sobre. Qual seria o caminho melhor para diagnosticar mais cedo essa doença? Esse é um ponto que eu acho que é importante, e uma dúvida se os outras especialidades estão preparadas para fazer esse encaminhamento quando percebem que pode ser uma suspeita dessa doença, inclusive na rede pública de saúde, que a gente sabe da importância disso para boa parte da população, né?
Bom, diagnóstico precoce é fundamental para qualquer tipo de doença, em especial aquelas que têm tratamento. No caso da doença de Pompe, como eu já alertei anteriormente, a doença é progressiva. Se você faz o diagnóstico numa fase avançada da doença, você tem muito pouco a ajudar o paciente, mesmo com tratamento. No entanto, se você faz o diagnóstico precoce, com a reposição enzimática e com a abordagem multidisciplinar, você tem muito a oferecer ao paciente. Uma melhora funcional, uma sobrevida maior. Então, isso é fundamental. Eu só queria acrescentar que hoje em dia existem métodos de diagnóstico, principalmente testes genéticos, que a gente não tinha no passado. Por exemplo, hoje a gente consegue fazer um teste genético amplo para a maioria das doenças musculares, num mesmo exame. Por exemplo, tem um exame chamado Exoma, que é um exame que analisa todos a região codificadora dos principais genes envolvidos em várias doenças. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o indivíduo tem apenas uma queixa de fadiga ou fraqueza muscular. Então o colega percebe que pode ser uma doença genética. Então, mesmo que ele não pense em Pompe, se ele pedir um exame desse tipo, a mutação do Pompe vai aparecer. Ou seja, então, de uma forma bastante simples e direta, ele consegue investigar uma ampla gama de situações, né? Então pode ser uma distrofia, pode ser um outro tipo de doença muscular e pode ser Pompe, num único teste molecular. Então, hoje em dia a gente tem facilidade para essa técnica. Mas como você sabe, o Brasil é um país que tem uma diversidade econômica e socioeconômica bastante grande. É claro que aqui a gente está falando aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, a gente tem facilidade para fazer isso. Mas infelizmente em outras regiões, fazer um teste como esse não é uma coisa muito fácil. Temos que ressaltar também que o próprio laboratório que comercializa a terapia de reposição oferece de forma gratuita o teste genético e a dosagem da atividade da enzima no papel de filtro. Então, o médico, ele não precisa se preocupar com a questão do pagamento do exame. Então, você não pode falar, olha, eu não solicitei o exame porque o exame é caro. Porque, na verdade, hoje em dia, o exame é feito de forma gratuita. Então, ele pode solicitar o exame, tanto genético como a dosagem enzimática. Com relação à segunda pergunta, se os especialistas, né, estão preparados para fazer esse diagnóstico, eu acredito assim que, especificamente com relação à doença de Pompe, ainda falta educação médica para as pessoas reconhecerem esse diagnóstico. Mas, por outro lado, se o colega reconhecer que é uma doença neuromuscular e encaminhar para o especialista em doenças neuromusculares ou para o neurologista que tem mais familiaridade com essa situação, já é um caminho andado. Né? Então, ele já está ajudando realmente a fazer o diagnóstico. Ele precisa, não precisa ele fazer o diagnóstico da doença de Pompe, mas ele pelo menos dá o caminho para que isso aconteça. Isso vale para o ortopedista, isso vale para o pediatra geral ou para o neurologista geral. É muito comum você encontrar neurologistas gerais, pediatras gerais, que nunca viram uma doença de Pompe. Então, não vão mesmo fazer o diagnóstico. Mas se eles imaginarem que aquilo ali parece uma doença neuromuscular e que seria interessante encaminhar para um colega que tenha mais experiência nessa área, então eu acho que já é um caminho andado.
Muito bem, importante alerta. Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, Edmar Zanotelli. Obrigada e até de uma próxima oportunidade, professor.
Obrigado a todos. Bom dia.